Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do Walltab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui.
Hoje a gente vai tentar responder a pergunta: favelados podem viajar? Como é que uma galera de quebrada pode organizar uma viagem para a Europa? Parece um pouco impossível, né? Mas eu estou aqui com a Jazz Lopes, famosa na internet, todo mundo conhece essa menina.
Famosa
da
não,
Zona
vamos
Leste
lá.
De São Paulo, para explicar pra gente como foi essa tour pela Europa. É, ela que nasceu e adora falar que é cria da Zona Leste de São Paulo. Então, Jéssica, é com você. Se apresente, por favor.
Olá, vamos nessa. Meu nome é Jéssica Lopes. Mais conhecida como Jazz Lopes. É, eu tenho 28 anos, nascida e criada na periferia da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente Vila Silvia, Cangaíba. É, a Jéssica, ela começou a pensar em sair do país desde o início da sua adolescência. Porque desde o início da adolescência, a gente sempre via muitos filmes, escutava muitas histórias de pessoas que já tinham tido esse acesso a fazer uma viagem internacional, mas na minha realidade eram pessoas mais ricas, pessoas também da minha família que tinham um poder aquisitivo muito melhor do que o da minha família. Então ficava um sonho muito longe. Nossa, eu ir para fora, Nova York, Paris, Milão, meu Deus, imagina, nunca. Vou conseguir visitar no máximo que eu vou para Fortaleza, conhecer as nossas praias aqui do Brasil. Então era um sonho muito distante para mim. Recentemente eu saí da casa dos meus pais. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho 28 anos e isso para mim foi um processo muito grande, um processo extenso, porque...
Você é filha única?
Não, tenho mais uma irmã de 34 anos, a Juliana. Então eu saí da casa dos meus pais recentemente, ano passado. Mas peraí, dentro desse sonho tinha outro sonho, que era conhecer outros países.
Então me tira uma dúvida. Quando você fala que desde a adolescência já sonhava em viajar, porque via as coisas e tudo mais. Pra quebrada é difícil sonhar, porque a polícia chega antes das Sim. políticas públicas. Como é que você aprendeu a sonhar e qual foi o start, assim? Quando é que você entendeu que é possível realizar sonhos?
Eu tive esse start quando eu comecei a entender o que é economizar dinheiro. E o pouco dinheiro, porque eu sempre trabalhei com telemarketing. Então, o salário sempre era abaixo da média. O salário mínimo, às vezes, a gente tirava menos do que isso. Então, eu sempre tive que entender a como lidar com o meu salário que eu já tinha, com a minha realidade, para poder alcançar as realidades que eu almejava para mim. Eu paguei a faculdade com a ajuda da minha mãe também. Minha mãe me ajudava com o que ela podia e com o salário do telemarketing também. Então, eu fui entendendo a economizar o dinheiro. Quando eu saí da minha casa, pago aluguel. Então, se eu tenho um lazer e tenho a opção de pagar o aluguel, eu vou pagar o aluguel. Eu não vou poder fazer o lazer, porque realmente o dinheiro está apertado. Então, eu também comecei a entender o que era lazer e o que era... Como que eu posso dizer? É supérfluo. Às vezes, a gente tem todos os ingredientes em casa para fazer um jantar, mas você está pedindo um iFood. Você está pedindo comida da rua, você está comendo na rua.
Exato.
Às vezes você também quer tomar a sua cerveja, tudo bem. Mas será que se você não comprar uma caixinha ou se juntar com uns amigos, você não vai conseguir economizar?
Mas você sempre teve essa noção de dinheiro?
Não.
Como foi adquirindo isso?
Eu fui adquirindo essa noção de dinheiro ficando velha.
Quem nunca, né? Quem nunca, né, na
Quem
verdade?
Nunca? Ficando velha, eu era uma pessoa muito irresponsável, já tive nome sujo. Eu lembro que nos meus primeiros empregos eu não entendi o que, que era aquele limite especial, o cheque especial. Eu falava, nossa, que grana que tenha mais na minha conta. Mas não, gente, que isso. Era só o banco querendo fazer um bote ali em mim e depois eu pagar tudo isso com juros lá em cima. Então, eu fui entendendo, eu fui lendo. Na minha escola, se ensinava inglês, mas não era tão bem aplicado o inglês. Aprendi história, aprendi português, mas tudo a gente tem que se aplicar um pouco a mais, tem que ler fora do que só é ensinado na escola, enfim. Então eu fui tendo essa experiência de vida, a vida foi me mostrando, porque eu tinha, às vezes eu recebi o dinheiro do transporte, eu vou usar só um pouquinho aqui, 20, 50 reais, mas chegava no final do mês, eu não tinha o dinheiro para pegar o ônibus, e aí?
Isso é a realidade de grande parte dos brasileiros, né?
Gente, as pessoas desempregadas, elas são chamadas para uma bateria de testes e elas estão desempregadas. Como uma pessoa desempregada vai ficar se locomovendo para lá e para cá? Tudo bem, tem o acesso do metrô, do governo, que aí ele dá um
Agora
bilhete.
É 4,40, só a ida.
Pois é, minha parceira, pois é. Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo... Que nós não somos iguais, nós não somos todos iguais. As oportunidades não são as mesmas.
Sobretudo se eu sou negra, você é negra. Sim. Viemos de quebrada, Sim. agora a gente mora no centro.
Sim.
E mesmo assim somos totalmente diferentes.
Exato.
Porque a galera adora colocar a gente no mesmo balaio, né? Preto Sim. é tudo igual, favelado é tudo igual. Enfim, mas tem uma coisa, uma curiosidade minha, mas eu acho que também de algumas pessoas que te conhecem, te acompanham. Você poderia ter viajado para qualquer lugar do mundo. Você escolheu a Europa e vários países. Eu gostaria de entender por que a Europa e quais foram esses países.
Vamos lá. Por que a Europa? Infelizmente, a senhora Europa, ela tem mais de 2.000 anos. O nosso querido país, Brasil, ele está na casa dos 500. A gente tá atrasado? Tá atrasado. Mas a senhora Europa roubou tudo de todo mundo, entendeu? Sim. Então eu queria entender o que estava acontecendo daquele lado. Que tudo lá é aplicado de uma forma criativa, ousada e muito intuitiva. Eu trabalho muito com a parte também da comunicação, arte, moda, lifestyle, música, comportamento. Então eu queria entender o que os meus grandes ídolos dessas cenas faziam lá. Como eles criavam lá.
Sim.
E como a criação deles lá vinha descendo para as Américas. E aí chegava no meu país, Brasil. E aí eu entendia. E aí eu queria também entender por que, que lá é um preço, por que, que aqui é outro, por que, que aquela jaqueta que tem lá não chega aqui. E eu também queria conhecer a história. Por exemplo, a Espanha era um país que eu me identificava com esse jeito deles parecerem muito brasileiros ao ponto do afeto, da proximidade, de você fazer um jantar e tá todo mundo ali na mesa jantando, de ter essa proximidade.
Você vivenciou isso?
Eu fui para 3 países. Eu fui para Espanha, eu fui para Holanda e eu fui para França. Então, na Espanha, eu conheci Madrid e Barcelona. Holanda, eu conheci Amsterdã, que era meu sonho conhecer Amsterdã. E fui para França, meu último destino, que era Paris. Paris já era um sonho também de conhecer. E também tem todos aqueles pontos turísticos mundiais. Eu vou no Brasil, eu tenho que conhecer o Cristo Redentor lá no Janeiro. Eu vou no Brasil, eu tenho que ir lá na Bahia. Pra gente aqui, às vezes, se torna algo clichê. Mas não é clichê, porque eu nunca fui naquele país. Então, eu quero ir lá na frente da Torre Eiffel. Eu quero entender o que é a Torre Eiffel.
Exato.
Entendeu? Eu quero entender o que é a Torre
Eiffel. Porque, geralmente, a galera que critica o pessoal que tira foto na torre, nunca foi, né? Ficar não sei quem foi e tirou foto na torre. Ai, que clichê. Ninguém foi.
Pois
mas
é.
Me tira uma dúvida. Você foi quando pra viagem? Ficou em quanto tempo? Quanto tempo?
Eu fui no dia 29 de dezembro. Eu saí daqui do Brasil, aeroporto de Guarulhos, e fui primeiro para o México. Do Brasil para o México são 9 horas de viagem. E aí eu fiz uma conexão no México, que era para ir direto para o meu destino final, primeiro, Madrid. E aí foram mais 10 horas de viagem. Cheguei em Madrid, também tem...
2019, isso.
2019, tá. 2019. Saí no dia 29 de dezembro de 2019.
Gente, você virou o ano!
Sim, sim. E cheguei dia 30 de dezembro de 2019 em Madrid. Ao meio de meia, uma hora. E aí eu também tava um pouquinho assim, meio medrosa, porque aeroporto de Madrid. O que eu escutei de história sobre o aeroporto de Madrid, que ai, e sobre o aeroporto do México também, porque são rotas de droga, rotas de tráfico. Então a segurança é muito mais reforçada. E aí eu já fui começando a entender como que é a repressão policial também nesses locais, nesses países. Cheguei lá no aeroporto de Madrid, eu e o Rafa. O Rafa é dark skin. E a gente
dark
também...
Dark skin, amiga, explica
sim,
que é dark skin.
Dark skin, gente.
Atenção, a aula vai começar.
Dark skin é uma pessoa negra com um tom de pele escuro.
Tá? E você é?
Eu sou light skin, que eu sou uma pessoa negra com um tom de pele mais claro. Bom, aqui no mercado, aqui no Brasil, às vezes o Rafa vai no mercado e, ou eu até mesmo, pessoas seguem a gente. E aí a gente começou, o que mais me chocou também quando eu cheguei lá no aeroporto de Madrid foi essa, eu desmistifiquei, comigo não aconteceu nada disso. Pelo contrário, o rapaz da imigração, ele foi super direto, perguntou quantos dias iríamos ficar, que no caso foram 4. Perguntou quantos dias iríamos ficar. E ok, beijo, tchau, boa viagem, se cuidem, sabe? Só faltou falar isso, se cuidem. Então foi muito tranquilo. Então eu também já deixo essa dica assim de antemão, para você ir o mais natural possível, não fica muito nervoso, porque não tem o porquê ficar nervoso. Tá com seu passaporte? Tá com a sua reservinha de onde você vai ficar? Ah, não tem a reserva, mas tem uma carta de recomendação dessa pessoa que vai te hospedar? Então tá tranquilo. Se o seu documento tá ok, se tá tudo ok. O fato de você ser negro não vai falar que você não vai entrar no país, tá bom? Então tá tudo bem. Vá com os documentos corretos.
E você voltou quando? Voltou dia 20 e poucos, né?
Voltei dia 20 agora, segunda-feira.
Quase um mês.
Eu fiquei 4 dias em quase todos os países, quase todos os locais. Madrid eu fiquei 4 dias. Barcelona eu fiquei de 4 a 5, agora eu não me lembro. Mas foi tipo isso. Amsterdã foram mais 4, Paris foram mais 4. Depois de Paris eu regressei, voltei pra Madrid. Fiquei mais um dia em Madrid e depois eu fui embora.
Fora da Curva volta já.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
E aí, agora eu quero saber o processo de planejamento da viagem. Você decidiu, vou esse ano e acabou.
Sim,
ou foi antes? E mais uma pergunta. Eu fiz um tweet nas minhas redes sociais e perguntei, como você junta dinheiro ganhando pouco? E você falou desde o início que não, ganhava pouco, mas eu entendi isso. Dentro dessa viagem de planejamento, enfim, no processo de planejamento da viagem, como é que você juntou dinheiro e como você ganha dinheiro hoje para juntar esse pouco que você tem para ir para a Europa?
Sim. Bom, eu, Jéssica, eu atuo em diversas em várias vertentes de multimídias. Eu sou comunicadora, eu sou estrategista cultural, né? Eu crio soluções criativas para marcas, eu sou modelo e sou produtora. Dentro dessas vertentes do meu trabalho, economizar de tudo que eu recebia, de tudo que eu... Mas assim, trabalhei muito. A gente vem trabalhando muito, né? Não é uma coisa também que, ah, eu fiz um trabalho nesse mês e eu vou pagar tudo. Não, gente, não é assim, né? Eu fiquei noite em claro escrevendo projeto, eu fiz trabalhos, a gente se submete às coisas... Porque tem que se sacrificar um pouco. Você tem que dar, tem que abrir mão de algo para ter outra coisa. No começo do ano, eu e o meu namorado barra noivo, barra marido.
É verdade, ele te pediu em casamento em Paris.
Pedido em casamento na Paris, torre, assim, sabe?
E assim, eu pedi Lucas em casamento na Table Mountain, na África do Sul. Ponto.
Eu
vou
acho
casar.
Que assim,
falei.
Vai. É um marco na sua vida, é um momento que. Tá ali gravado, entendeu? Independente do que aconteça, esse momento tá gravado na sua mente e acabou. Não há nada que tire. Mas enfim, vamos lá. Como eu estava falando, eu trabalho em diversas vertentes de multimídias e de todos esses meus trabalhos, eu fui pagando aluguel, eu fui pagando conta, eu fui pagando minhas dívidas, tá? Porque é o negócio lá na minha casa é assim, mãe, me empresta tanto? Não, não tenho. E se ela tiver, ela vai me cobrar com juros, assim. Ela vai pedir de volta. Então não tem essa que eu vou pedir dinheiro pra minha mãe, ela vai me dar, e se ela me dá, tá tudo, aí é dado. Não, tem nada de dado. Então, fui pagando as pessoas que eu devia, porque também tem muito isso. E limpei meu nome já estava limpo, porque pobre é o seguinte, gente. A única coisa que a gente tem é um nome. Então
eles tiram tudo da gente, ainda querem tirar o nome, não dá.
Eles tiram tudo, entendeu, meu amor? Então, o seu nome tá no SPC, não rola, não rola. Tem que estar limpo esse nominho aí, viu? Beleza, limpei o nome... Rafa, quero fazer... Eu acho que a gente tinha que fazer um grande acontecimento na nossa vida esse ano. O primeiro acontecimento foi a gente ter saído da casa dos nossos pais, ter alugado um apartamento no centro, que mudou também toda a mobilidade e qualidade de vida para a gente se locomover, para ir trabalhar, para ir se locomover em geral. Porque eu, da minha casa até o centro da cidade, era uma hora e meia, assim.
Nossa.
Então, era bem desgastante. Então, depois desse marco da minha vida, que foi eu ter saído da casa dos meus pais e ter morado no centro da cidade, eu falei que eu queria viajar para fora do Brasil. Até então, não sabia que era Europa. Mas eu falei que eu queria sair do Brasil, queria conhecer outro país. Cancún, México, não sei... Nova York, vamos pra... Não sei. Mas aí, eu falei pra ele, Rafa, vamos viajar? Vamos. Nisso, a gente pegou um papel e uma caneta. O Rafa escreveu as opções de lugares que ele gostaria de conhecer e eu escrevi as minhas opções. Juntamos essas duas folhas de papel e vamos ler tudo. Começamos a ler. Apontamos... Na minha lista tinha Barcelona, na lista dele também tinha Barcelona. Na lista dele tinha África, na minha não tinha. Na minha lista tinha Bali, na dele também não tinha. Então tinha umas coisas que a gente...
Sim.
Então vamos estudar isso. Enfim, resumimos Europa, porque a gente já tinha Amsterdã como um destino bem, bem certo, bem certeiro. Escolhemos Amsterdã, Paris, Madrid e Barcelona. E aí a gente também entendeu, chama no mapa, vamos entender o que é perto do quê, como que se locomove de um lugar para o outro. Ah, é um trem-bala? Ah, é melhor pegar um avião? É melhor ir de trem? O que é melhor? Então a gente foi conduzindo esse roteiro também com as praticidades de locação, de onde cada lugar é onde, assim, sabe?
Sim, e você passou quanto tempo planejando a viagem e também a economia, né?
Não, é um ano.
Um ano
bota
fazendo
um
os dois,
ano na
assim,
casa, bota
juntando
um ano,
dinheiro,
juntando dinheiro,
fazendo
não,
roteiro.
A passagem que nós compramos já era com destino final em Madrid também. Então, de Madrid para Barcelona são 2 horas de trem. Mas é 1 hora de avião, mas o trem é mais barato. Então, a gente vai de trem. E outra é trem-bala. Eu não conheço trem-bala, eu vou andar no trem-bala. Então, vamos de trem-bala.
Exato.
De Barcelona para Amsterdã. já compensa ir de avião. Então vamos de avião, porque é o mesmo valor que pegar um trem ou um ônibus. Então a gente também começa a entender que o europeu, ele tem essa lista bem extensa de países e lugares que ele conhece, porque ele tem essa...
É muito próximo,
tudo é muito próximo. Ah, de Paris, quando a gente foi voltar de Paris para Madrid, são 2 horas de avião, então, ok.
É como se fosse, sei lá, eu pegar o carro em Salvador, em 3 horas eu tô em Aracaju, mais 4 eu tô em Recife, mais 3 eu tô em João Pessoa,
acabou.
Enfim, faço o Nordeste todo de carro.
Acabou, um sonho também, meu sonho.
Vamos fazer isso.
Meu
eu
sonho.
Vou pra Europa por causa de você agora.
Meu sonho.
Tô organizando.
Ah, eu amo.
É, pra ir em maio de 2020.
Amo.
Eu perguntei nas minhas redes sociais também, que eu ia conversar com uma pessoa que viajou da Zona Leste, não falei seu nome. Agora todo mundo sabe que é você. E tem uma pergunta que eu gostaria de responder também, mas antes eu quero te ouvir, que foi a Duda... Vou falar o arroba da pessoa, tá? Duda SP.
Sim. Fala, você, Duda.
Fala, Duda. Você acha que essa viagem foi um privilégio?
Não, acho que foi merecimento. Acho que foi um merecimento. O privilégio, na minha interpretação, ele vem quando eu sou privilegiada. Eu trabalho num lugar onde me pagam, assim, mais do que 6 mil reais. Mais do que, assim, é um bom salário, sabe? E não é o meu caso. Eu trabalho de várias frentes. De multimídias, assim, que eu falo. Mas é cada coisa. Cada trabalho, eu absorvo um monetário ali. Então, para mim, não foi um privilégio, foi um merecimento. Porque, assim, eu passei um ano de 2019 inteiro, porque eu comprei as minhas passagens em fevereiro. Eu viajei em dezembro só. Em novembro, em dezembro, eu ainda tava pagando hotel, tá? Então, não é privilégio. Pra mim, no meu caso, não foi privilégio. Pra mim, foi um ato, uma conquista. Foi um merecimento meu e do Rafa, assim. Porque nós trabalhamos, nós economizamos muito, muito mesmo. Abrimos mão de sair, de ter essas comodidades, que nem eu estava... Dei o exemplo... Pô, você tem cebola, tem alho na sua casa, tem uma mistura no congelador, tem arroz. Você tá pedindo iFood delivery pra quê?
Exato.
Sabe? Então, vamos lá. Ah, a gente criou um sistema, meu e dele, onde a gente detectou as falhas, onde a gente tava falhando em gastando uma grana a mais... E a gente cortou essas falhas. A gente, então, falou, não vamos mais falhar nisso. Então, você começa a abdicar das coisas.
Você pode compartilhar essas falhas?
Sim, com certeza. Por exemplo, a minha internet era de tais gigas. Eu não precisava de tudo aquilo de giga. Vamos abaixar o pacote.
Realidade.
Vamos abaixar o pacote.
Verdade.
Entendeu? Ah, às vezes eu tava usando o HBO no sei o quê, um programa, assim... Tava usando um programa que do canal, e aí tinha a parte de conteúdos. E eu assinava. Não precisa, eu já tenho a internet e eu tento acessar. Tem coisas que não, tem coisas que sim. Esse pra mim foi o a mais, assim, ó. Parar de pegar carro, porque eu tava com essa mania feia de tudo pegar.
Exato.
Uber.
São Paulo vicia, né? Você pega uma vez, depois a gente vê a conta. Quando vem a conta, 3 mil, mais do que você ganha.
Eu tava com essa mania muito feia de tudo, eu vou pegar, imagina, deu 7 reais. Mas essa mania feia foi quando eu fui morar no centro da cidade. Porque dava uns valores baixos, de onde eu morava até o local. Eu falava, imagina, 7 reais. 10. E aí, quando eu vi, já tava uma contasse. Então, eu parei com isso. E...
Pedi comida também.
Pedi comida. Eu pedia... Às vezes, eu ficava muito nessa. Principalmente quando eu não tinha o fogão lá em casa, a gente pedia muita comida, assim. E aí, ficou meio que... Ficou um pouco viciante. Mas não pode viciar nesse tipo de coisa, não. Porque a nossa realidade nunca foi essa.
Eu tiro, corto.
Imagina, minha realidade nunca foi essa. De ficar pegando Uber, de ficar pedindo comida. Vai eu não encostar um umbigo lá no fogão pra ver se não vai sair um nada, entendeu? Então, eu tenho que a gente, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer um exercício, assim, vamos visitar a nossa sombrinha, porque no fundo a gente sabe onde está gastando, no fundo a gente sabe onde a gente poderia dar um break, assim, dar uma pausa. Então eu acho que a gente tem que ir nesse processo, assim, de identificar os erros, onde você está gastando a mais ou a menos.
Não, e nossa vida é um pouco, a minha é, a sua também é, corrida, né?
Sim.
Então, justifica o tempo todo, sim, pegar carro, exato, pedir comida. Exato. Ai, tô cansada, não vou comer nada em casa.
Não,
vou, enfim.
Não rola.
Mas, respondendo Duda também, teve algum bate-papo com o Xongani e mais alguém que eu não lembro. É, e a gente entrou na discussão que era, tem meritocracia, que é o que a branquitude adora justificar pra dizer, ai, tá vendo? Não sei quem conseguiu, você também consegue. Eu sou do Nordeste de Amaralina e Salvador. Eu sou uma exceção que confirma a regra. Nem todo mundo vai sair do Nordeste de Amaralina e vai virar uma Monique Evelyn. E Xongani falou uma frase tão importante, potente, que era: precisamos falar de merecimento preto. Porque uma coisa é você saindo da Zona Leste, teve que ficar uma hora e meia pra chegar no centro e tudo mais, e agora tá ok no centro, mas não significa que chegou onde você gostaria de chegar ou o que cada um entende por justiça nessa sociedade.
Sim.
Então, também acho que existe um merecimento preto. E tem uma coisa, eu não uso a palavra privilégio quando tem negros envolvidos. Eu uso vantagem social. Querendo ou não, foi o dinheiro, né? Então, assim, a gente teve alguns acessos e vantagens em relação à classe hoje, que permite que a gente viaja.
É que eu acho também assim, o branco no seu cargo de diretor, ele poderia ganhar R$6.000. Eu fazendo um trabalho de modelo, sendo negra e saindo lá da periferia, nunca ia ser possível ganhar o mesmo valor que ele de R$6.000. Hoje eu vivo uma outra realidade onde eu sei o quanto eu valho, sabe? Então eu acho que o branco, ele sempre também, a pessoa branca, ela sempre teve esse privilégio de ter uma base salarial muito mais alta que a nossa. Muito mais alto. E eu dou muita ênfase a esse muito, porque é muito mesmo. Entendeu? Às vezes, até no nosso próprio mercado de trabalho, você está ganhando um valor bem a menos do que uma outra pessoa que está fazendo a mesma coisa que você. Então, você começa a entender, mas será que eu valho isso mesmo? Será? Será que eu tô aí? Será que não sei o quê? Então, você começa a se questionar bastante. Eu, Jéssica, aprendi a me dar o meu devido valor, assim, esse ano de 2020 mais ainda. Por quê? Porque no ano de 2019, eu quebrei muito a cara em diversas coisas, principalmente profissionais, assim, sabe? Então, eu quero que nesse ano, com tudo que eu aprendi em 2019, eu vou aplicar agora em 2020. Então, eu não posso mais quebrar a cara com o que eu já quebrei. Se quebrar de novo, tudo bem, não tem problema.
É.
A gente quebra
mesmo. Melhor evitar, né?
Melhor evitar, mas esse é o meu conselho para mim mesma. Eu quero evitar. Então, eu quero aplicar tudo que eu aprendi em 2019, eu tô aplicando em 2020. Então, por exemplo, a gente teve uma vantagem social. Eu vou falar, eu, Jéssica, tive uma vantagem social de trabalhar de modelo? Ou será que eu, Jéssica, mereci estar lá trabalhando de modelo? Eu poderia ser uma modelo. Porque às vezes também tem muito job que eu faço em alguns lugares. As pessoas às vezes perguntam se eu sou a modelo. Ou se eu não sou a maquiadora. Mas ué, qual o problema de eu ser a maquiadora? Por que que você tá usando esse desdém nessas palavras,
sim, sim,
nessas certas palavras? Então, assim, eu vou, eu posso, eu consigo. Se é do meu merecimento, vai cair na minha rede. A minha arte, as minhas ideias, o meu intelectual, ele é tudo o que eu tenho. É meu. é propriedade minha. Tudo que você pensa, Monique, tudo que você cria em seu nome, que você criou, é seu. Então por que que tem outra pessoa replicando isso que é seu, que você criou? E tá ganhando muito dinheiro, porque ela replicou o que você pensou. Entendeu? Então é mais ou menos assim.
Adorei! E só pra quem não sabe, eu falei Xongani. Xongani é uma criadora de conteúdo incrível.
Maravilhosa.
Dona do ateliê Xongani. É Ana Paula Xongani. Xongani é o, como ela mesma diz, o nome de guerra.
Sim.
É, dela. Teve mais uma pergunta da Isis Beatriz sobre a língua. Isso é verdade. Como é que foi o idioma? Vixe, como é que foi o idioma lá? Você já sabia falar espanhol, inglês, francês?
Sim, então. O idioma, o espanhol, ele, por mais que ele seja um pouco parecido com o português, quando o nativo, quando o espanhol, ele tá falando a língua, você tem um pouco de dificuldade no começo, porque tá rápido, ele tá falando rápido. E, querendo ou não, é a língua dele, não é a nossa. Porém, eu, Jéssica, assisto muita coisa em espanhol, às vezes. Eu peguei também, desde que eu soube que eu ia pra lá, eu comecei a ter um hábito de ver séries.
De consumir, né?
De consumir qual era a língua deles. Então, foi mais tranquilo. É, e não é tão difícil de entender, você consegue entender. É como se fosse até, eu falei, até brinquei com o Rafa, é uma língua universal, parece, porque as pessoas gesticulam bastante, as pessoas falam, tem a linguagem corporal também. Então você vai num restaurante, você vai pedir um prato, tem um menu na sua frente. O menu, ele tem fotos, né? Um menu que não tem fotos é difícil, mas a maioria dos menus tem fotos. Outra coisa que a gente tem agora, Google Tradutor, Google Maps, sabe?
Querendo, na França você usou muito isso, imagine, em Paris?
Em todos os locais, todo. Madrid, a gente... Uma também. Lá em Paris estava rolando uma manifestação por contas... Bom, enfim, política deles lá. E aí todos os metrôs estavam fechados, o transporte público estava bem debilitado, então tudo eu fiz a pé. Amsterdã, tudo a pé. Barcelona, tudo a pé. Madrid, tudo a pé. Eu só peguei metrô poucas vezes. Então, é uma dica também você fazer tudo a pé, porque por mais que você ande, você não conhece nada da cidade. Então, você acaba conhecendo muito mais. Foge desse roteiro que você escreve no Google. O que fazer em Madrid 3 dias? Tudo bem, você tem uma relação do que você vai fazer. Mas você também tem que sair dessa sua zona de conforto. Tá, e aí? Você já viu todos esses 3 lugares em um dia e depois você vai fazer o quê? Então vai andar, se perca um pouco pelas ruas. Não tem problema, sabe? E outra, a gente é brasileiro. Negro ainda, então, é olho na cabeça, na nuca. Então a gente fica muito ligado. Mas a gente não precisa ir lá com esse medo, porque a repressão policial é completamente outra.
Você tá de sacanagem, né?
Lá na Europa é tudo multa. Você tá bebendo na rua, é uma multa. Você tá não sei o que, é uma multa. Lá não é a polícia que vai te colocar dentro do camburão e vai te levar pra dar uma volta. Você não sabe se vai voltar. Lá é outro tipo de procedimento. Entendeu? Ele não vai chamar você aqui do ladinho porque você é negro, sabe? Ele vai te dar uma multa como ele deu pra pessoa branca ali do lado.
Saquei.
Entendeu?
E teve também a... Ai, até eu esqueci aqui como é que escrevi. Não tô conseguindo ler minha letra. Ótimo. Nana... Desculpa, Nana. Nana alguma coisa, arroba. É... Como multiplicar a tua oportunidade para você não virar uma exceção na periferia?
É, primeira coisa que eu e o Rafa penso antes de viajar é, cara, quero procurar youtubers, pessoas que façam conteúdo de viagens, pessoas negras, que tenham uma realidade parecida com a minha. Cri, 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 cri. Tipo, não tinha ninguém, poucos, pouquíssimos. Então, a gente falou, a gente tem que fazer conteúdo. Temos que fazer conteúdos para inspirar a galera. Para poder jogar uma luz ali na mente da galera e falar: eles foram, eu também vou, eu posso juntar dinheiro sim. Sabe? E outra coisa, gente, tentem quebrar o cartão de crédito de vocês, assim, de coração. é um caminho sem volta isso aí. É bem complicado, então foquem, escrevam. Vocês não gostam de escrever, mas então tem muito aplicativo agora no celular que dá toda uma rede, assim, para você economizar, que dá toda uma metodologia para você economizar o seu dinheiro, para você fazer sua viagem. Eu e o Rafa, a gente fez tudo por conta própria. Eu não fui em nenhuma agência de viagens. Eu não fui em nenhum nada, assim. Eu fiz tudo eu e ele. Então, primeiramente, decida para onde você quer ir. Decidiu para onde você quer ir? Qual é a moeda desse país ou desse local onde você vai? Ah, a moeda é euro. Então, você tem que entender quanto que é o euro para você ver quanto que aqui do real você... E assim vai, você vai lendo, você vai entendendo sobre o câmbio, você vai entendendo sobre o IOF, você entende o que é um cartão de viagem internacional. Tem muita coisa que eu não sabia e você acaba aprendendo. Então, o meu primeiro objetivo com toda essa minha Eurotrip que eu fiz e para poder multiplicar para outras pessoas, para outras pessoas, era fazendo conteúdo. Olha, aqui, se vocês virem, aqui é mais barato, mas na esquina aqui já não é. Então, é mostrar para as pessoas como elas podem como elas podem economizar se elas realmente procurarem. Então, assim, você tem que ler. E aí, eu, Jéssica e o Rafa, quando a gente foi procurar conteúdos de pessoas negras sobre viagem, a gente encontrou muito de americanos, afro-americanos. Lá eles viajam muito. Sim,
eu sigo quase todos. Porque,
sim,
meu Deus,
lá
do céu,
eles viajam muito. Sim. Então, é muito bizarro o quanto aqui a gente não tem quase ninguém. A gente tem muitos youtubers negros, a gente tem muitos influencers negros, mas, assim, de viagem, não. Outra coisa que eu também tava querendo entender. Aí eu ia procurar um conteúdo no YouTube. Todo blogueiro de viagem era branco. E, assim, era patrocinado por alguma marca. Eu não fui patrocinada por alguma marca. Eu fui com o meu dinheiro mesmo. E não tô falando que eu não poderia ir com alguma marca, não. Mas, assim, não funciona dessa forma. Eu acho que a gente tem que acreditar muito no que a gente faz, muito nos nossos sonhos. E eu aprendi a acreditar e confiar na minha intuição, no que é posto ali para mim. Se eu tive essa possibilidade de comprar a passagem e ir pagando as coisas ao longo do ano, é porque eu tinha o culhão de ir. Assim, eu passei por altos e baixos, assim, em 2019. Teve mês que eu não paguei nada. Eu tinha que pagar ali um hotel, uma passagem. Eu não tinha. E aí ficou pro próximo mês. No próximo mês também não tinha. E aí você vai começando a falar: ai, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou conseguir pagar isso tudo? E consegue. Consegue.
Jess, muito obrigada. E eu gostaria muito da gente finalizar, assim... Tô processando um monte de coisa. Porque a gente vem de realidades parecidas e é muito sinistro quando a gente viaja mesmo.
Sim.
Ganhar o mundo.
Sim.
E quando eu falo que eu vou pra Europa depois que você foi, é porque eu vou mesmo.
Ah, eu fico muito feliz. Porque eu também venho recebendo muitas mensagens de pessoas que estão se inspirando porque me viram ir. E eu fico muito feliz. Eu acho que as pessoas têm que ir mesmo, têm que acessar
mesmo. O mundo é nosso.
Mesmo.
Quando eu falo de dominar o mundo, é porque a diáspora está pelo mundo todo.
Sim.
Não da forma que a gente gostaria, porque a sociedade é racista, mas a diáspora está... É a cultura dominante,
sim,
porque saiu todo mundo do continente africano. Então, só para finalizar, deixa um recado assim. Qual o processo para a gente sonhar? Como é que a gente aprende a sonhar?
Olha, eu, Jéssica, aprendi a sonhar desde cedo. Porque sonhar, eu acho que a gente sonha, mas a gente nunca espera realizar. A gente sempre sonha em ter uma casa, dar uma casa para nossa mãe, tirar nossa mãe do aluguel. A gente sempre pensa em ter um carro, em ter uma vida bacana. Mas a gente nunca acha que a gente vai realizar. O meu primeiro passo foi começar a acreditar. A força do pensamento leva a gente a lugares inacreditáveis. E quando eu comecei a acreditar que eu ia, isso me deu um gás para trabalhar o dobro, para economizar o dobro, para ficar tudo bem bonitinho e alinhado para eu conseguir. Ah, e uma dica assim, que eu também vou dar, que eu fiz nessa viagem. Eu não contei para ninguém. Eu não contei para amigos, eu não contei para familiares, eu não contei para ninguém. Quem sabia eram as pessoas que tinham que saber, que foi a pessoa que foi viajar comigo. E assim, você guardar um segredo, meu amor, não quer dizer que você agora é a melhor do mundo, que você é a peito de aço, que você não tem mais amigos, que você... Isso só quer dizer que você é uma pessoa que está centrada no que você está querendo almejar. Isso só quer dizer que você está guardando para você uma coisa que você vai realizar e você sabe que vai. Então, fique quieto, não fale, guarde para você, sabe? Entenda que você é sua melhor amiga, deixa guardadinho. E aí, quando você estiver lá, você posta a sua foto e posta no Instagram, entendeu? Porque eu fiz assim, ninguém sabia. Quando eu já estava lá em Madrid, eu comecei a postar foto do aeroporto. E aí as pessoas, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, gente, meu Deus, cheguei, consegui. E eu fico muito feliz também, vou deixar esse recado aqui. Fico muito feliz também de toda a galera que acompanhou a viagem. De toda a galera que me mandou mensagens super, sim, positivas. Super animadoras, felizes. Conheci muitas mulheres negras que estão aí espalhadas no mundo. Só que nunca tiveram coragem de fazer um vlog, um conteúdo, ou porque também na época delas não tinham. Eu conversei também com muitas meninas, então depois eu vou até também fazer isso lá no Instagram para deixar numa plataforma essa troca, o nosso povo, gente, povo negro é surreal, assim. A gente se cumprimenta na rua sem saber quem que é.
O sinal, né? O universal. Sinal
é universal, entendeu? A gente se cumprimenta na rua sem a gente saber, tipo, ah, essa é a Monique. Mas imagina, é minha irmã de cor, é que isso. Com certeza eu vou dar um alô nela. E é assim. Então, minha dica é essa. Acreditar com força mesmo. Batalhar para que isso aconteça e ficar em silêncio, em segredo. Se é algo que você deseja muito, guarde para você. E aí, na melhor hora, todos vão saber.
Muito obrigada, Jess. Deixa aqui o seu Instagram, porque você falou muito nas suas redes, mas não falou o nome.
Bom, meu Instagram é @jess, JESS, Lopes, LOPMUDOSS. Bom, quem não achar, tem lá na da Monique.
Exato, segue também Monique Evelyn. Sim. E Tab Wall. Muito obrigada, esse foi mais um
obrigada,
Fora da
gente.
Curva. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evelyn, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.